Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eita, é aqui, ó. Valeu. Bom, essa é mais uma atividade da Campus Party, das 3.746 disponíveis. Bater um papinho sobre sua responsabilidade embutida na questão da espionagem norte-americana e de como você ou nós temos, nós nerds, nós tecnomaníacos, nós ativistas, nós usuários, nós cidadãos, temos reagido ao processo e à questão da vigilância feita em proporções globais. O PRISM é um programa do governo norte-americano, que obviamente não tem nada a ver com o Pink Floyd, nem com a capa, mas parece que nos anos 70 os caras já sacavam, né, que o alcance global ia acontecer de uma forma ou de outra. Na verdade, a indústria fonográfica já faz isso há meio século, pelo menos, né, tomando conta do mundo todo. Alguém aqui sabe quem foi que inventou o processo global de musicalização no planeta inteiro? Qual foi a banda que inventou esse negócio? Uma banda chamada Beatles. Os Beatles eram tão requisitados, que eles não conseguiam, obviamente, tocar nenhum centésimo dos lugares para os quais eles eram convidados. E aí, numa reunião entre eles chegaram à conclusão de que, bom, podiam filmar e mandar o vídeo, assim nasceu o videoclipe, né? Só para ter, quer dizer, a dominação mundial acontecendo desde então. O importante é ter claro de que isso não é um processo instaurado exclusivamente pelo governo norte-americano ou com um viés exclusivamente político, e também a retórica também não é verdadeira. Também não se trata exclusivamente de um mecanismo econômico capitaneado pelas empresas. O que acontece é que o governo joga a culpa nas empresas, as empresas jogam a culpa no governo, e no final das contas a coisa fica meio diluída, você não tem lá muita certeza de qual é o verdadeiro responsável. Você só tem certeza de uma coisa: eu não tenho culpa. A culpa não é minha. Na verdade é. Muito antes do PRISM, lá no ídolo dos anos 2000, por volta de 2003, 2004, o governo norte-americano, saído da como consequência do Patriot Act, é uma lei absurda que permite definir estado de exceção para o planeta inteiro, decidiu então que a internet não podia mais ser terra de ninguém e agora ela tinha que ser, pelo menos, monitorada. Na época, eles anunciaram claramente a construção dos primeiros centros de coleta e tratamento de dados, um programa chamado Carnivore, mas por algum motivo que eu não consigo entender, ou até hoje, nem sequer os ativistas cibernéticos se mexeram. Era algo assim, algo distante, algo que não tem, né, muita relevância. Nesse mesmo pacote, o uso de criptografia passa a ser proibido nos Estados Unidos e a distribuição de bibliotecas criptográficas também. Então, projetos de software livre que tinham repositórios com bibliotecas de criptografia foram obrigados a colocar esses repositórios fora do território norte-americano, sob pena de serem carinhosamente levados para uma reunião em Guantánamo. Porque é isso que os democratas fazem, né? A democracia sempre gosta de discutir as coisas numa prisão de segurança máxima na ponta de uma ilha no meio do Caribe. Porque é isso que significa vamos conversar, vamos levar um papo. Então, quando se fala em monitoramento, em vigilância, em captura de dados, nada disso, na verdade, é novidade. A novidade agora é que a gente tinha provas. O programa Carnivore, apesar dele ter sido anunciado como sistema de vigilância antiterrorista e tal, ele é meio, mais ou menos, feito a Área 51, né? Todo mundo acha que existe, mas ninguém tem certeza. Então, talvez, quem sabe, terminou se provando que a verdadeira Área 51 está num outro deserto, numa outra área, com uma construção 4 vezes maior e que na verdade é um centro de dados e não uma instalação do exército norte-americano. É esse centro que basicamente processa todos os dados trafegados na internet. Mas ninguém deu muita bola. Surge então, acontece um fenômeno natural, as pessoas vão se conectando cada vez mais na internet, os acessos vão sendo dados de maneira cara, ruim, mas ainda assim a gente tende a usar, porque é a opção que tem, e a gente vai se conectando na internet, as pessoas começam a querer se relacionar na internet, e os blogs e chats atender às necessidades, e obviamente, como esses caras estão sempre 20 ou 30 anos à nossa frente, à frente da sociedade, eles lançam então o conceito de rede social e começam a encapsular as pessoas dentro desses ambientes, oferecendo para você aquilo que antes era pago, agora de maneira gratuita. A troco de nada, nós não queremos nada. Ué, você entra e é de graça. E nada, absolutamente nada. A gente só quer saber tudo sobre você, mas nada além disso, e claro que é para o seu bem, nós queremos o seu bem, nós precisamos conhecer você para tratar você bem, oferecer mais recursos, ver quais são as tendências, né? Analisar o mercado, prospecção do mercado, análise de tendência, curvas de consumo, estruturação continuada de aperfeiçoamento do relacionamento cliente-provedor, né? Terminologia barata para dizer o seguinte, nós vamos nos apropriar de tudo aquilo que você colocar nesses ambientes. Quem não sabia disso, levanta a mão. Esse é o problema. Todo mundo sabia, mas ninguém deu a mínima. Do mesmo jeito que ninguém deu a mínima no dia que instalou o Windows e simplesmente aceitou a EULA que está lá, que diz claramente, nós vamos ler seu HD. Nem sequer os governos. A mesma coisa para os iPhones. Quando você compra um iPhone, você ativa a conta, você dá autorização para que todo aquele hardware seja utilizado pela Apple, não por você. Você não pode nada. A lista de restrição a vocês é enorme. A nível de permissionamento é 4 vezes maior. Então a Apple tem direito de acessar o conteúdo do teu telefone, o conteúdo da tua máquina. Mas você sabia disso? Não vem bancar de inocente. Ah, meu Deus, como assim? Ah, não. O teu problema, a partir de agora, é que a gente tem provas. O Snowden fez a gentileza de jogar na cara de todo mundo que todo mundo estava bancando de idiota por conveniência. Agora não dá mais para bancar o idiota por conveniência. Agora você é um idiota com documentos. Agora eu tenho prova de que de fato eu estou fazendo. E aí começa um processo extremamente inocente de autodesculpa. Né? De se desculpar por estar fazendo isso. Essa já é uma segunda fase do processo. O fato é de que as empresas coletam os dados e atrás da pecha capitalista de te vender ou de direcionar propaganda para que você consuma melhor e mais barato, o que parece razoavelmente inteligente, por trás desse processo o que está escondido é um mecanismo de definição de perfis socioeconômicos bélicos de dominação global. É através da coleta massiva de dados, através de redes como Facebook, Google, Gmail, Gmais, Skype, WhatsApp e qualquer outra linha de redes sociais privadas e privativas, somados ao extenso parque de sistemas operacionais proprietários, Windows e seus sabores, Macs e seus sabores, e finalmente aos dispositivos móveis como iPhones, iPads e toda a gama de Android vindo de fábrica, que também tem lá seus mecanismos de monitoramento. Então, do tipo, meu Deus, e agora? Não dá para fugir. Essa é uma das desculpas. Se não dá para fugir, então deixa eu nadar nessa lama, porque afinal de contas está todo mundo nela e viva a lama, em vez de a gente tentar sair dela. Não há como negar que todos os efeitos pós-massificação de redes sociais está devidamente coordenado com a política externa norte-americana. A gente tem mantido contato com o Itamaraty brasileiro e eles já tinham externado várias vezes o susto que eles tomam ao chegar nas reuniões de cúpula e chegar lá e perceber que os norte-americanos já sabiam de tudo que estava sendo organizado. Ou seja, os antagonistas tentando organizar seus acordos e chegar a um consenso para tentar se opor. Os americanos já sabiam de tudo que estava acontecendo, já tinham tomado as contramedidas, já tinham acabado com todo o processo. O detalhe é que você colabora com isso. Você é o espião a serviço da máquina. Você se vende por um preço extremamente barato. E, claro, ninguém gosta de ser chamado de vendido, nem de ter a pecha de espião, nem ter a pecha de entreguista. Então, a gente entra numa catarse coletiva para se desculpar. Não, olha só, mas eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Todo mundo tem alguma coisa a esconder. Senão, o mundo não seria mundo e as pessoas não seriam pessoas. Ah, mas o que eu coloco lá não é importante. É importante sim. Se não fosse, eu estaria gastando bilhões e bilhões de dólares para criar centros de tratamento e processamento desses dados. Você, provavelmente, como indivíduo, vale muito pouco. Você, como membro de uma comunidade, vale um tanto mais. Você, como parte de uma sociedade, vale ainda mais. Tá? E você, como mecanismo de propagação dos mecanismos de controle, vale ainda muito mais. Então, o problema é o coletivo e não o individual. Tá? Esse papo de que eu não tenho nada a esconder, ele vem sendo usado por mecanismos imperialistas de controle desde sempre. A maioria de vocês é extremamente jovem, não vai, obviamente não viveu a repressão, a ditadura, o estado de exceção. Mas a pecha era essa. Ah, não tem problema se a polícia entra às 2 da manhã na casa de alguém, arranca ele fora da cama e leva ele para um doi-code e enche ele de porrada. Mesmo sem mandato, sem nada. Ele certamente tinha alguma coisa, estava fazendo alguma coisa errada. Eu não. Até que acontece com você. É o famoso que pimenta na careca dos outros é refresco, né? Enquanto não é a sua careca, tá tudo certo, né? E aqui acontece igual. Então todo mundo empurra um para o outro, cada um inventa seu processo e vira todo mundo espião do mecanismo. E essa pressão, ela é tamanha, ela é tão grande, tão violenta, tão forte, que conseguiram cooptar até mesmo os movimentos antagônicos. Os movimentos de defesa da privacidade, de defesa do individualismo, de combate à vigilância, estão no Facebook. Genial. Porque é tão violento, é tão forte, que chega-se à conclusão errada de que estar dentro da maior ferramenta de monitoramento global é menos ruim do que não estar lá. Porque supostamente, é lá eu atinjo mais pessoas para saírem de lá. Para mim é extremamente confuso a retórica. Se eu sou contra alguma coisa, eu não posso estar lá. Não faz o menor sentido. Eu vou lá para convencer as pessoas a saírem. Balela, você está sendo devidamente cooptado pelo processo. Então, é hora de repensar os modelos e repensar a sua parcela de responsabilidade. Eu gosto muito de usar o exemplo do lixo. Quem aqui joga lixo no chão? Oh, ninguém vai ter coragem de levantar a mão. Tá bom, tem lá um cara que é macho pra cacete e diz, eu jogo. Porquinho número 1. Agora, quem nunca jogou lixo no chão? Tá vendo? Aí já ninguém levanta a mão de novo. Porque ele... já chamou aqui, santo número 1 também. O cara é um higiênico. Nunca jogou, ele nunca cuspiu, ele nunca jogou chiclete, né? Nunca. A gente nunca fez... São Paulo parece a Escandinávia de limpa, né? De tanto que a gente não joga nada no chão. Parece uma sala hospitalar. O problema é meio que repassar para o outro. Eu jogo um lixo no chão, jogar de vez em quando não tem problema. Afinal de contas, alguém vai catar. E quando a cidade está muito suja, que o bueiro entope e a cidade vira um caos, a culpa é do governo. O governo. O governo é que tem a culpa, que não limpou a cidade. Não foi você, porquinho, que andou jogando lixo no chão. A culpa é dos outros, a culpa não é minha. Então, é claro que se você tem o hábito de jogar lixo na sua lixeira em casa, é ótimo, sua casa se mantém limpa. Mas se você vai para a rua e joga já desandou o processo, já não adiantou nada jogar lixo. Então, não, olha, eu sou um cidadão de bem, eu faço tudo bem, eu não tenho nada a esconder e tal, mas assim, eu não me importo em fornecer todos os meus dados e ajudar o governo norte-americano a fazer das suas. E o problema é que quando a gente não dá um passo em direção à oposição a esse tipo de ação, ele fica cada vez pior. Então, num primeiro momento, era letras e e-mails para te botar um banner de um produto que você gostava. Depois, passou a ser ler como teu mouse se comporta na tela, para saber o quanto você fica navegando e lendo aqueles dados. Depois, é fazer reconhecimento facial, para saber se é você mesmo que está lá na frente. Eles vão apertando de pouquinho e o negócio vai entrando, entendeu? E vai entrando, e a gente vai relaxando, e o negócio vai entrando, até que o dia que eles botam uma câmera na sala da tua casa para filmar a tua sala. Peraí, eu estou fazendo já isso. Já estão filmando dentro da sala da minha casa. Agora a próxima vai ser uma latrina, né, um vaso sanitário com uma câmera embutida. Para monitorar a tua saúde, gente. Para poder coletar dados do que você faz no banheiro, para saber se a tua saúde vai bem ou mal. E a gente vai terminar achando isso normal, né? Quer dizer, é a maluquice ao extremo. Só que isso não é só engraçado. Talvez é engraçado, ou é interessante, ou parece algo meio conspiratório, porque nós não vivemos no Brasil diretamente as consequências dessa captação de dados. Países como Paquistão, Iraque, Irã, Egito, Síria, Líbano, a tal da Primavera Árabe, que se mostra um grande inverno árabe, esses são os que estão sofrendo mais diretamente as consequências diretas das ações desse tipo de monitoramento. Mas é claro que eles te vendem a propaganda invertida. O Facebook, na verdade, é uma rede social revolucionária que ajudou a libertar o Egito do malévolo ditador para botar uma junta militar no lugar. Brilhante. Genial. Essas são as redes sociais devassas. Elas não só não cumprem o que fazem contigo, como elas mantêm a cor dos espúrios e secretos com outros. Então eu não só te traio de frente, mas eu te traio pelas costas também. E a gente, de alguma maneira, insiste em usar essas ferramentas. Que fique claro, eu não estou fazendo nenhuma crítica às redes sociais. As redes sociais são uma extensão comportamental no mundo digital do nosso comportamento fora da rede. É belíssimo, é perfeito. Mas eu duvido que o ser humano esteja preparado para ter uma câmera pendurada em si 24 horas, lendo e gravando tudo que ele faz. Peraí, acho que não. O Google Glass está aí, doido, vai vender milhões. E é isso que vai acontecer. Então, ele vai ter uma câmera pendurada em si. Já imaginou a quantidade de vídeos pornô da galera querendo mostrar o quanto a cara do companheiro? Não, porque isso não é sexo explícito, é sexo implícito, né? Então, já imaginou a quantidade de gente que vai esquecer de tirar o óculos na hora errada, na hora certa? Né? Vai virar a piada do Manuel e da Maria, né? O Manuel traindo a Maria liga, né? E a primeira coisa que o Manuel faz ao atender o celular diz: pá, Maria, como é que você me descobriu aqui no motel? Só que agora é de verdade, tá? Então, a gente tem que encontrar um jeito de nos relacionar, de conviver digitalmente, sem se entregar ao processo de dominação. E, infelizmente, as coisas não estão andando como deveriam. Esse é um gráfico, obviamente, demonstrativo do que diabo está acontecendo. A maioria das pessoas usa o Windows. A maioria das pessoas usam as redes sociais. Mas a maioria das pessoas são incautas. Elas são consequência do que o sobrinho disse, do que o primo disse, do que o marido disse, do que a mulher, a esposa disse, do que o chefe do trabalho disse. Aquilo que está sendo usado como padrão. O problema não é a maioria das pessoas, na verdade. O problema somos nós. Nós, profissionais de TI, nós, profissionais de desenvolvimento, nós, comunicadores sociais, nós, seres pensantes, nós, nerds, nós, hackers, nós que geramos tendência. Nós que dizemos: esse jogo é legal, esse computador é legal, aquela marca é legal, essa rede é legal. Nós somos os culpados pela disseminação do que é tendência ou não é tendência. É legal de que, claro, no melhor interesse dos poderes espúrios, a tendência é uma coisa que ninguém sabe de onde veio, né? Uma moda acontece. Não é verdade. Como diriam os manos de São Paulo, a tendência é nós. É a gente que faz. Somos nós que decidimos usar a camiseta do Chapolin, ou do Bazinga, ou pagar pau para o americano, ou usar a camiseta da Apple, ou de uma determinada rede social. Não. É a gente que acha que isso é cool, é bacana, é legal. É a gente que acha que se vestir de encanador italiano é engraçado. Sei lá, velho, entendeu? Não que não seja, eu acho até legal, mas até porque é meio inocente mesmo. Né? Mas, sei lá, é a gente que decide o que vai ser tendência ou não vai ser tendência. E por que diabo? Por que diabo respeitar a privacidade, compartilhar informação, construir colaborativamente, não é cool? Por que proibir ou criar dificuldade para que a empresa... companhias norte-americanas nos dominem, nos explorem culturalmente, bacana. Em que momento a gente perde a noção de que é legal estar junto, mas não misturado e triturado? O que acontece é que os ativistas, especialmente os reagentes, ou aqueles que percebem isso, e aí o ativista vai de jornalista a defensor dos direitos humanos, a hacker do movimento software livre, a nerd de jogo de PS2, sei lá, PS3, PS4, só pra, sei lá, qualquer coisa desse tipo, estão ali dentro, entregando tudo, achando de que estão fazendo a coisa certa ou que estão fazendo algo legal. Mas o que é legal ou não é? Tem uma receita fácil, infalível, que não erra. Se você não paga por um... você é o produto. Sabe quanto você vale? Para o Google? $16 por mês. Você entrega seu cotidiano, sua inteligência, seus relacionamentos, seus e-mails, suas conversas, seus... sabores, seus desejos, suas paixões, suas poesias, sua criatividade, por $16 ao mês. Que sequer você ganha, né? Você é tão mão de vaca, mas tão mão de vaca, que você decidiu não gastar R$5 ou R$6 por mês para ter seu e-mail privado, num local privado, que pelo menos, tem um documento que diga que você não vai ser monitorado. Gente, R$5 por mês. Isso é tacanheria, né? Isso é mesquinharia, isso não é inteligência. E vem de nós, vem de cada um de nós. Dar um passo adiante e dizer assim, pô, vou ter que fazer alguma coisa. E aí vem o blá blá blá. Ah não, pô, mas está todo mundo lá, como é que você quer que eu saia? Então, eu chamo isso de retórica Tostines. Eu não sei quantos aqui têm idade para lembrar de Tostines, mas a Tostines tinha um slogan que dizia, né, a Tostines é mais fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinha. Ué, tá todo mundo lá porque você tá lá, ué. Sai de lá e agora é todo mundo menos um. Tá? Chama a tua família para ir para um outro lugar e agora é todo mundo menos tua família. Chama os teus amigos, agora todo mundo menos teus amigos. E é assim que você vai construindo as redes se constroem assim. As pessoas migraram de Orkut para Facebook desse jeito. Ué, então nós temos o poder. Nós podemos fazer. E a pergunta é, bom, mas e para onde? Eu respondo isso já já. Tá? Tem opção, sempre tem opção. Você não está obrigado a usar macOS sempre. Tem opção. Você não precisa usar Windows sempre, tem opção. Não há nenhum motivo racional para alguém usar o Windows 8 com a licença leonina que está embutida lá, que ninguém lê, mas que diz basicamente o seguinte: tudo, absolutamente tudo que você usar, ou seja, transcrevendo, gravar, copiar, ler ou produzir usando o nosso sistema operacional, está passível de cópia e avaliação e monitoramento pela nossa empresa. Tudo! Vai do teu extrato bancário, aquelas fotos que você não queria que ninguém visse, aquele papinho estranho que você teve um dia, aquele clique naquele site que na verdade não era o que você queria, mas terminou clicando, porque é sempre a desculpa essa, né? Ah, isso aí não fui eu. Mas ninguém tem nada a esconder. E os caras criaram um link para dentro da tua máquina, que quando você conecta na internet, tudo o que eles decidirem, o que é tudo, para que fique claro, eles leem na tua máquina. E se você usar o navegador deles, é ainda melhor. Porque aí tudo no qual você navega também vai. Pera aí, mas tem um navegador bacana que faz isso. O tal de Chrome. Quem é que usa Chrome? Opa, bacana. Chrome é o maior spyware já feito na internet, tá? Tudo, absolutamente tudo que você faz no Chrome é mandado para o Google. Tudo. Todas as URLs, todos os dados, todo saldo bancário, tudo. Eles indexam do lado de lá. Com sua permissão na hora que você instalou o Chrome. Quem aqui usa Firefox? Opa, na hora que você logar no Gmail, ele também vira um spyware e faça fazer exatamente a mesma coisa que o Chrome faz. Não tanto, porque, claro, o Chrome é um programa pronto, feito para isso. E aqui eles têm que pegar aquela inteligência e tal, jogar os Ajax, os cookies, os tracks para ler teu ambiente. Então, vou abrir aqui meu Gmail e vou aqui ver aquele sitezinho, bater aquele papo. Ok, o Google está lendo todo aquele conteúdo e sabendo o que você faz. Com a sua permissão. O Facebook faz a mesma coisa, exatamente igual, tá? Só que com um agravante. O Facebook, se você tiver uma câmera, um webcam, que em geral todos os notebooks têm, mesmo que você não ligue aquela câmera, ela está ligada lendo sua cara, lendo suas expressões e fazendo cruzamento de dados faciais. Se a gente somar essas informações com o fato de que 25% dos ataques de drones promovidos pelo exército norte-americano não são decididos por humanos e sim por inteligência artificial, a coisa começa a ficar bastante complicada. O detalhe é que o campo de testes de drones, de ataques de drones automáticos, é o Paquistão. Alguém sabe onde fica o Paquistão? Não. Então isso não tem importância nenhuma. Afinal de contas, o paquistanês não é gente. É paquistanês. Né? Vou para onde? O que que eu faço? Como é que eu me liberto? Você se liberta primeiro entendendo que você tem responsabilidade no que está acontecendo. Se você se exime, fica fácil botar a culpa nos outros. Ah, não tenho nada a ver com isso, eu não me importo. Então, beleza, fica tranquilo, o mundo continuará à mercê desses processos. Mas tem saída. Tem saída. A vida além do Facebook, Google, Skype. Dá para se relacionar com as pessoas. Acreditem, eu nunca tive uma conta do Facebook. É verdade, eu não estou mentindo. Pode ir lá procurar perfil, não tem. Tá? E eu continuo aqui, relacionando com as pessoas, discutindo com as pessoas. Mas eu sou um ex-usuário, e eu posso dizer de que sim, eu fui um viciado, mas eu estou há um ano e meio sem usar Gmail. Obrigado. Dá para viver sem determinadas drogas? É possível. É uma questão de esforço, pessoal. Não vou usar isso. O que que você usa? Eu uso outra coisa. Qualquer outra coisa. Somos nós que ditamos as tendências de mercado. Cara, eu não vivo sem o Face. Cara, dá para viver sem o Face. Procura uma rede social que faça a mesma coisa, que tenha a mesma estrutura, que te permita os mesmos tipos de interações, mas que não seja proprietária, pertencente. A primeira dica é que não pertença a uma empresa. As empresas têm uma tendência razoavelmente a serem aéticas, amorais, sacanas, exploradoras e etc. É uma tendência. Então evita isso. Sai fora. Se não está de graça, paga. Paga um pouco, para ter direito à privacidade. A rede social que a gente vem divulgando já há algum tempo chama-se Diáspora. O Diáspora é uma rede social no molde do Facebook, com uma carinha mais ou menos horrível, igual a do Facebook. É uma opinião minha, pessoal. Eu já vi assim algumas vezes, eu acho aquilo horrível. Mas bom, sou eu. Eu não gosto muito desse tipo de rede social. Então, daí meu, além do ideológico, visual. O Diáspora é uma rede social distribuída, dos mesmos moldes do e-mail. Então, é uma grande rede mundial, composta por centenas de servidores espalhados no mundo, que se comunicam entre si para formar uma grande rede. Cada servidor é controlado e mantido por uma empresa, um grupo, uma pessoa, uma organização, e o software embutido é um software acontecendo lá. E se você tem alguma dúvida, você pode montar seu próprio servidor diáspora e fazer parte da grande rede. Então assim, eu não confio em ninguém, agora eu vou virar paranoico. Ótimo, não tem problema, bem-vindo. Depois fala comigo que a gente tem um clubinho próprio para isso. Tá? Monta teu próprio servidor diáspora, nos mesmos modos que o e-mail. Se você não confia no e-mail, e-mails de terceiros, ué, você pode subir o seu próprio servidor de e-mail. Agora, para de ser preguiçoso, para de ser panaca, daí de ficar entregando teus dados para os outros, porque lá é mais legal. Ah, fala sério. A gente não gosta de coisas tão simples, tão fáceis. Jogo não é fácil. Programar não é fácil. E a gente faz isso 23 horas por dia. Né? Então, dá para encontrar soluções. E aí tem solução para tudo. Tá? Eu uso Dropbox. Está aí o Sua Nuvem, é uma solução brasileira, mantida por brasileiros, para você ter espaço gratuito na internet, sem monitoria, sem rastreio. Dá para trocar o Google. Chama DDG ou DuckDuckGo. Cara, vai lá, os caras não rastreiam você, os caras não mantêm cookies, os caras não ficam analisando teus dados, nem teus padrões, não tem nenhuma propaganda direcionada. Pô, funciona? Funciona lindamente. E se você for usar, funcionará ainda mais, porque é um processo de retroalimentação. Tá? Talvez, e só talvez, a única rede proprietária privada para a qual eu abro alguma exceção é o Twitter. Por um motivo muito simples. O Twitter sempre disse que todo o conteúdo que está lá é livre e acessível por todo mundo. Então, você sabe a regra do jogo. Eles nunca disseram que iam fazer uma coisa e fizeram outra. Ao contrário, o jogo é esse. E você cai no jogo se você quiser. Todas as outras grandes players te dizem que não vão fazer. E fazem. E aí, ela deixa de ser uma rede confiável, passa a ser uma rede devassa. E o meu mobile? Dá para viver sem iPhone? Bom, o Android já deixou isso claro. Dá para viver sem Android? Dá. Dá para viver sem o Android que vem de fábrica. O Android que vem de fábrica vem alterado para atender as requisições da NSA, porque essa é uma diretriz do governo norte-americano. Se não fizer, a galera vai presa. Então, eles fazem. Arranca fora o teu Android padrão e escolhe algum dos sabores disponíveis para colocar no lugar. Pô, você tá maluco? Vem cá, você é hacker ou não é? Ou você vai ser o tiozão? É você quem diz o que é que vai ser feito ou não? Nós somos os caras, nós somos aqueles que fazemos. Então vamos parar de ir. É a gente que faz, é bacana fazer. Ah, o Cyanogen quadruplica a bateria do teu dispositivo em tempo de quadruplica. Alguém pode me explicar o que caramba é que o Android que vem de fábrica faz para consumir 4 vezes mais bateria? Tudo aquilo que você não queria que ele fizesse, obviamente. Anauac, dá para viver sem Play? Pô, tudo bem, você não tem conta do Gmail, usa Cyanogen. E como é que diabo eu instalo pacotes no meu aplicativo, no meu aparelho? Ué, usa o Aptoid. O Aptoid é uma central de pacotes criada em rede, de forma colaborativa, com acesso anônimo. 90% das aplicações que estão sobre pagamento no Google Play estão gratuitas no Aptoid, porque o Aptoid não tem mecanismo de cobrança. Então assim, a menos que você tenha uma aplicação que dependa, sei lá, do Google Maps ou alguma coisa mais embutida, você vai conseguir viver sem Google Play, sem nenhuma dificuldade. Então sempre há opção, é só uma questão da gente querer ter opção. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Ah, porque vai doer. Ah, porque eu vou perder meus contatos. Ah, porque eu tenho que migrar. Ah, porque agora eu vou ter que reconfigurar. Ah, porque eu vou... Cara, pelo amor de Deus. Toda vez que a Microsoft troca de versão do Windows, eu não escuto essa choradeira não, cara. A galera vai lá e baixa a versão nova, instala e usa. Entendeu? Então para de chorar, para de se desculpar. Dar um passo adiante e dizer, eu vou fazer. Eu não quero mais ser um agente espião a serviço dos interesses macroeconômicos mundiais. Desculpa, mas é para isso que você está servindo. por $16 ao mês. Tá? Então, é óbvio que toda a inovação vem de lá. Por quê? Porque toda a inovação que você coloca lá, vai para lá. Eles sabem ler, eles sabem a tua ideia mesmo antes que você consiga escrever sobre ela. Cara, eu tive uma ideia. Os caras já sabem qual é a ideia. E tem alguém do outro lado analisando se a ideia é boa ou não para poder aplicar. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já tive algumas ideias que depois de um ano ou dois eu vi essas ideias sendo materializadas. Você, caraca, eu tive aquela ideia, os caras estão fazendo. Aí, porra, e o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que você decidiu descrever a ideia, pensar a ideia e discutir a ideia numa rede social privada. Não é invasão, desculpa, é invasão, né? Acabei de ver um errinho ali. Nós precisamos invadir as redes sociais livres e federadas, distribuídas, para acabar com o efeito Tostines. Ninguém está no diáspora, porque você não está lá. Se você estiver lá, você encontra comigo. Já não é ninguém. Já é um. Ah, mas eu tenho 5.400, 300. Não, mentira, você não tem. Você não conhece nenhum terço daquele grupo. Quando você manda uma mensagem para aquele grupo, o Facebook já faz o favor de não mandar nem para um décimo. Que essa é a nova regra do Face. É não mandar para todo mundo. Para você ter que pagar para poder mandar para todo mundo. Então, para com isso. Vem para o Diáspora, ou vem para o Pompeio, ou vem para a Red Matrix, ou vem para qualquer outra, mas vem, traz todo mundo. Ó, eu estou indo para lá, e eu vou levar vocês para lá também. Eu preciso fechar minha conta hoje. Não, não precisa. Migração é migração. Isso tem um prazo, tem um tempo. Redes sociais como o Diáspora ainda tem conectores que permitem que você ainda espalhe a tua mensagem, a tua ideia para outras redes sociais também. Para tentar permitir que você ainda faça uma migração gradual. E-mail é igual, ninguém precisa trocar de e-mail. Quem é que já trocou de e-mail? Você não cancela a conta no dia seguinte. Pessoal, você manda um e-mail para o outro. Não, você vai perder a mensagem. Tem um período para migrar. Igual. A mesma coisa. A gente precisa invadir as redes sociais livres e federadas para mostrar para esses caras de que nós estamos fazendo e a gente não está de acordo. A gente precisa convocar as pessoas para irem para lá. Não adianta dar um passo, aí, ah, esse cara falou umas coisas bacanas aí, sabe o quê? Eu vou lá fazer uma conta no Diáspora e aí eu vou dar uma olhada. Pô, o negócio é meio bonito mesmo. Ó, eu clico aqui, ah, que legal. Então, ah, é legal. É, vou pro Face. Não adianta nada. Nada. Se você não conseguir levar com você os dois ou três ou quatro, pelo menos, para você começar a trocar uma ideia, começar a bater um papo, começar a fazer isso funcionar, esquece. Vai durar 2 dias. A gente vai ter milhares de usuários cadastrados nessas redes e as redes simplesmente não andam, não se retroalimentam. A gente precisaria, do ponto de vista de movimento, de combate, estabelecer um prazo, dizer assim, ó, eu vou sair em 6 meses. 6 meses eu encerro a minha conta. Tá? E a gente vê esses caras desesperados do outro lado, assim, fechou, dizem, eu tô perdendo, fazer alguma coisa. Isso era bonito, essa é a resposta. Não precisa levantar bandeira e ir pra rua, quer dizer, nada errado levantar bandeira e ir pra rua, acho massa também. Mas digo, do ponto de vista nerd, bem nerd, não, com 2 cliques você resolve. Com 2 cliques você atua. E claro, finalmente dá um basta. Dizer assim, olha, a partir de hoje, desculpa Gmail, desculpa Face, desculpa Skype, eu não uso mais vocês. Muito obrigado. Só para finalizar isso de um jeito legal, e para deixar vocês com vontade, eu vou só trocar, que essa aqui é a minha conta antiga do Diáspora. Nós criamos em dezembro, dia 9 de dezembro, nós inauguramos o primeiro servidor Diáspora em território nacional. Nosso primeiro servidor Diáspora no Brasil. E o endereço é diáspora.br.com.br. Então já fica atualizada aqui a minha apresentação. E só a título de curiosidade, aqui está a cara do Diáspora, da minha conta. Nós temos atualmente, nesse exato momento, 2.649 pessoas fazendo parte da rede. Então em menos de 2 meses é um número bastante expressivo de pessoas. Como é que eu colaboro? Usa, chama gente. É assim que a coisa funciona. E esse é o mapa mundi dos servidores não anônimos. Porque esse é um mapa não obrigatório, você pode montar um servidor de diáspora próprio e não fazer parte, não aparecer nesses mapas, nessas coisas, mas a gente achou que era bacana mostrar que está ali o nosso pod, o nosso servidor no Brasil, respeitando a legislação brasileira, a constituição, ou seja, evitando deturpações ridículas como os sistemas de regulação, de censura do Face, por exemplo, que é um absurdo, é a coisa mais maluca do mundo. Se eu fosse mulher, eu jamais usaria o Facebook, por princípios óbvios. A Marcha das Vadias é totalmente taxada de pornografia dentro de puritanas como o Face, quando na verdade está tentando se levar a discussão a sério sobre sexismo, violência contra a mulher, direitos iguais, o caramba. Então assim, cara, sai do sistema ditatorial, cara, e vem para a liberdade, vem para o lado aberto. Então, essa é basicamente a ideia. Eu acho que a gente tem, assim, 5 minutos para uma colocação rápida, alguma coisa. Eu realmente terminei me animando, vocês foram até extremamente interessante, e eu terminei me levando e consumi um pouco do tempo das perguntas. Então, vamos lá, tipo, ping-pong, sei lá, muita coisa. Eu estou aqui para Chapolin ali, Colorado, quer fazer uma colocação lá. Então,
opa, boa tarde a todos. Tem uma certa quantidade de servidores nos Estados Unidos. As leis não podem obrigar, já que está debaixo, está dentro dos Estados Unidos, as leis deles a mexer no caso aí, e acessar os dados e puxar para eles, ou virar quase a mesma coisa do Face?
Poderia, mas eu não acredito que isso vá funcionar por conta da diversidade. É a pulverização que dá a força. Eu sempre digo o seguinte: coloca o e-mail num lugar, tua agenda no outro, teu calendário no outro, teu e-mail no outro, porque se você concentra tudo, fica fácil de capturar. O que acontece é que se tentarem pressionar, a galera corre e sai. É simples, a rede não morre por isso. O Anahuac está preso. Ok, o servidor está desligado. Todo mundo vai, em seguida vai e se conecta no servidor da Austrália. Acabou o problema. Entendeu? Não tem como. Os dados poderão ser migrados. Essa feature ainda não existe diretamente, mas eles poderão ser migrados. O que você pode fazer é salvar seus dados. Os dados não ficam presos no servidor. Você pode fazer download das suas imagens, das suas mensagens, e pelo menos você tem seu histórico funcional e acessível. É uma rede em construção, então não está tudo resolvido, tá? Mas é a pulverização que faz a diferença. Avisa aí, tá? Você me dá assim que eu... Tá, tá.
Boa tarde. Não é um pouco complicado a questão de falar que o Facebook é um vilão, no caso, mas quando eles tinham escolha de recusar uma ordem do Estado americano?
Não tinham escolha.
Então,
o problema é ser norte-americano. Na verdade, essa é uma balela. É uma balela para tentar suavizar a responsabilidade das empresas. O provedor de e-mail do Snowden fechou as portas. A NSA chegou para os caras e disse o seguinte: irmão, ou você nos dá acesso, ou a gente fecha. Isso não tem problema, eu fecho antes. E fechou as portas. O King.com fez a mesma coisa. Ele disse: vem cá, é para fechar? Eu fecho. Qual é o problema? Não, o problema é esse. Resolvido o problema, vou lançar de novo. Então, é balela. Aqui a questão é outra. Na hora em que o negócio cresce um pouco, atende as expectativas da NSA e do governo americano, os caras mandam os agentes lá e dizem o seguinte: irmão, você quer ganhar 30 bilhões de dólares nos próximos 2 anos e virar um cara ultra rico, ultra famoso, como um grande revolucionário da era digital, ou você quer ir preso? Eu não sei, honestamente, se decidir ficar milionário é uma coisa muito ruim nesse caso. Mas sempre há opção. Sempre há opção. Pessoal, desculpa, mas nosso pequeno tempo acabou. Eu estou ali na bancada do software livre, aqui atrás do palco. Se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, eu estou à disposição depois do próximo painel, porque no próximo painel a gente vai continuar discutindo privacidade e outros detalhes, num painel aqui do qual eu vou fazer parte também. Dá pra botar de volta aquele slide lá pra galera ver o nomezinho aí da galera que vai rolar aí no painel? É, pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo. E vamos lá de áspera e vamos sair fora do sistema de vigilância. É só a gente querer. Valeu? Valeu. Obrigado.